Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.
Então veja só, senhores empresários, sociedade capitalista, o indivíduo, o cidadão com 70 anos tem total possibilidade de trabalhar, tanto física quanto psicológica, porque ele já trabalhou a vida inteira. E nós temos hoje um presidente da República que tem 76 anos de idade. 76 anos de idade, exercendo o cargo público, diga-se de passagem, ele é um funcionário público da maior responsabilidade e importância que tem. Então, outro dia foi lá operar o quadril. Bacana, porque isso não é porque ele foi operar o quadril, porque ele tem 76 anos. Ele tem problema, tá desgastado, os ossos ficam desgastados, a gente fica flácido, os músculos ficam desgastados. Agora, de que forma nós somos vistos na sociedade? Eu não posso imaginar que eu possa ser vista como uma coisa diferente, porque eu sou uma cantora, porque eu sou uma comunicadora, porque eu vou para o palco. Eu tenho artrose, né, que às vezes me incomoda demais para dormir, como uma pessoa de 30 anos tem. Mas ele tem por outras razões. Ele não tem artrose porque ele tem 70 anos e porque ele está desgastado, né? Eu tenho osteoporose porque os meus ossos estão desgastados. Agora, de que maneira a sociedade está vendo isso? Eu comecei a perceber que eu estava me tornando transparente. Eu acredito que em torno dos 65 anos de idade, isso porque eu sou uma mulher que sou uma profissional e que exerço as minhas atividades políticas, de cidadania. Eu estou vivendo esse mundo presente. Só que quando eu estou num ambiente onde as pessoas não sabem que eu sou isso, eu sou uma velhinha.
E é muito diferente mesmo essa tua sensação, né?
Tem toda a razão. As pessoas não me enxergam. Eu estava um dia na casa da minha filha, que mora em Brasília. Ela tinha acabado de ter um bebê e ela recebeu a visita de uma amiga. Essa amiga permaneceu na casa dela, nunca comentei isso com a minha filha, essa amiga permaneceu na casa dela em torno de uma hora e qualquer coisa, quase duas horas, e ela não dirigiu a palavra nenhuma vez para mim. Porque tem gente, eu não sei se cresce num meio onde a família tem pouca idade ainda, é uma família muito jovem, mas para eles têm até um pouco de medo de gente velha. Não sei se você sabia disso.
Não.
Existem pessoas que têm até medo de gente velha. Eu me senti tão magoada, não foi nem ofendida, porque a ignorante no caso era ela, a mal educada no caso era ela. Uhum. Porque mesmo que ela tivesse dificuldades em interagir com uma pessoa de mais idade, ela teria obrigação, já que estávamos em três numa conversa, de se dirigir a mim, de dirigir o seu olhar para mim enquanto conversávamos. E quando ela foi embora, eu nem me lembro se ela me cumprimentou. Porque as pessoas acham que você não existe, que você é surdo, que você é cego, que você inexiste, você torna-se transparente. E ao mesmo tempo, quando você é uma pessoa ativa, as pessoas... Eu escrevi uma crônica, um texto no Facebook, não me lembro quando, talvez ontem, anteontem, dizendo exatamente isso. Enquanto você está no palco, você ouve 30, eu te amo, você é maravilhosa, deusa, diva, e por aí vão os elogios. A hora que a gente desce do palco e que tira a fantasia, a gente passa a ser apenas uma pessoa velha. Quando as pessoas esquecem que você brilhou no palco. Então, oi meu amor, tudo bem? Estamos recebendo agora aí Djalma Lobo, que daqui a pouquinho está entrando junto com a Marta Toledo, com o seu Mente Aberta. Delícia de programa, vale a pena ouvir. Mas voltando a falar sobre essa coisa de etarismo. Um país, eu me lembro uma vez que eu estava falando com a Rosemary Muraro, que foi uma grande escritora, desculpa gente, uma feminista também. Eu tinha um programa de entrevistas na Band, nós estávamos conversando, a Rosemary já estava muito pesada, né, com muito peso, com muito sobrepeso. ela estava usando óculos com lentes absolutamente grossas, que deformavam um pouquinho o rosto dela quando você olhava para ela. E falamos, isso faz, querido, quase 40 anos talvez, então faz bastante tempo. Eu não tinha noção do que fosse uma pessoa ser gorda, deficiente visual, porque quando usamos óculos, eu sou deficiente visual, porque eu preciso de um apoio para conseguir enxergar e ler. Então também é uma outra coisa que nós precisamos entender a relação sobre isso. Sou deficiente visual, enxergo, mas sou deficiente visual. E a Rosemarie, que morava na Europa na época, disse para mim: Laís, eu sinto tanta diferença no social brasileiro, quando eu chego no Brasil, porque as pessoas simplesmente elas não me enxergam, porque eu sou gorda, baixinha, uso óculos, meu cabelo é muito grande. E ela tinha um cabelo crespo, grande, uma mulher de uma inteligência brilhante, maravilhosa. E ela disse: por isso que eu gosto de viver na Europa. Você sabe que na Europa eu tenho um namorado? Eu falei: claro, mas não sei, que não sabia, mas imagino que você tenha.
É o estereótipo, né? Que o primeiro olhar já é de ou de indiferença, ou de julgamento, ou de, sei lá, até repulsa, pode ser.
De ignorância mesmo. Sim. Porque nós, ignorância não é um termo pejorativo, gente. Ignorância é quando a gente desconhece o conteúdo em questão. Então nós desconhecemos o que seja conviver em sociedade com pessoas diferentes. Hoje estou me referindo exatamente a essa história do etarismo. Então as pessoas acham que quem é velho não tem vontade de dançar, não tem vontade de transar, não tem desejos quando vê uma pessoa bonita. E tudo isso é um mito, tudo isso é bobagem. Porque se estamos vivos e estamos aqui, nesse mundo tão conturbado e tão cheio de informações, as quais nós nem sempre acompanhamos, a tecnologia, por exemplo, a ciência da tecnologia na própria comunicação, que foi um desenvolvimento absurdo em 50 anos, né? O que são 50 anos? Então veja, Carlito, eu acho bem interessante, porque quando os pais ficam velhos, a tendência dos filhos é mandar nos pais. Quando o pai, o homem, o gênero masculino, ainda vive, os filhos têm um outro tratamento em relação à sua mãe. Quando o pai morre, a mãe fica viúva, ela fica imediatamente à mercê. Eu lembro, vou contar para vocês um caso de um amigo meu, que não vejo há muito tempo, uma pessoa com padrão de vida elevado, machista, como é praxe, né? Um homem de determinada idade, ou talvez nem de idade, porque o machismo está impregnado entre nós, não só nos homens, também nas mulheres. Mas eu lembro que ele veio contar para mim que a mãe estava muito triste, né? Eu falei: lógico, natural, perdeu o homem com quem ela viveu, sei lá, quantos anos, 40, 50 anos. Ele disse: pois é, porque eu também já peguei e vendi os dois carros que ela tinha. Eu falei: como assim vendeu os dois? Ela ficou muito sentida, ficou muito brava comigo. Eu falei: tá, mas como assim você vendeu os carros que ela tinha? Ele falou: tá, ela não vai mais dirigir.
Ah, ele decidiu por ela.
É, ela não vai mais dirigir. Daqui pra frente eu já disse pra ela: você vai ter um motorista com um determinado carro que eu já coloquei na sua casa. E ela me disse: eu não quero ter motorista, eu sou totalmente capaz para dirigir. Mas este filho, homem, vendeu a revelia da mãe, esses carros, e determinou que a mãe, daquela data em diante, não iria mais dirigir. Eu fiquei apavorada, falei para ele: que horror, você é um déspota, você é um filho ingrato, porque você tinha que ter perguntado antes à sua mãe o que é que ela gostaria de fazer. Então, eu quero que os meus filhos, por exemplo, me cuidem no sentido de me atender afetivamente, saber aquilo que eu quero fazer, a não ser que eu perca o domínio mental. Sim. De tomar ações. Então, o que eu quero dizer, Carlito, é que a sociedade, esse exemplo do meu amigo, que decidiu pela mãe dele, quer dizer, Aí ele queria, em seguida, vender a casa. É uma história até meio longa. Vender a casa que ela morava para colocá-la num apartamento pequeno, onde fosse mais prático,
segundo ele,
para eles, filhos, atenderem aquela mãe. Por outro lado, eu tenho um amigo que fez um negócio chamado testamento virtual. Não sei se você já ouviu falar. Eu nunca havia ouvido, tinha ouvido falar disso. Desculpa, fiquei meio bebo.
Eu também não conheço.
Isso é o seguinte: você vai no cartório e declara, em posse das suas faculdades mentais, que você quer permanecer dentro da casa onde você mora até o dia da sua morte. Que os filhos não terão o arbítrio, o direito de tirar você de lá para te colocar ou numa clínica que eles possam considerar a melhor do mundo, que possa realmente ser. Eu, por exemplo, te digo com toda sinceridade, eu gostaria muito de ter dinheiro e ir morar numa clínica para pessoas velhas. Porque eu estaria convivendo com outras pessoas iguais a mim, podendo falar dos anos 60, 70, podendo falar do nascimento da Bossa Nova, podendo falar da ditadura de 64, na mesma linguagem que essas pessoas pudessem, e dançando, quem sabe, um bolero ou talvez até um samba-canção.
Perfeitamente, mas assim, a partir da tua...
A minha vontade.
Decisão, tua vontade
e
tua autonomia para isso, né?
Porque eu acho que deve ser um saco, gente. Você viver na casa de um filho, por melhor que o seu filho seja, porque daí já não é só o teu filho. Existem agregados e existem os teus netos, que são uma coisa maravilhosa de convivência, mas que já são duas gerações além da sua.
Além da dinâmica, né, toda que exige, né?
Que envolve uma família. Então, eu sou bem sincera com você. Eu gostaria muitíssimo, como tem no Rio de Janeiro a Casa dos Artistas, que é uma coisa maravilhosa. Stefano Ercecian, de parabéns pela forma como dirige e conduz a Casa dos Artistas.
Né?
Eu tive a oportunidade... É Lagoa, né?
Eu acho que é Lagoa ali.
Eu não sei como é que chama aquele lugar. Tive muitas oportunidades de conhecer, de frequentar a Casa dos Artistas. Tivemos Leni Andrade, que foi uma grande amiga que tive, uma das maiores cantoras do mundo.
Com certeza.
Que foi embora agora esse ano. Foi minha grande amiga, minha irmã. E ela sempre dizia para mim: pago a Casa dos Artistas porque quero morar lá um dia. Porque Leni não tinha filhos, não tinha uma família próxima. Os familiares que ela tinha não eram pessoas, algumas chegadas, mas não tanto a ponto dela morar na casa dessas pessoas.
De ter essa tranquilidade ali.
Porque você, quando você mora num lugar, não tem que ou ser do seu filho, da sua... pode ser a casa de um amigo, pode ser a casa de um... Mas você tem que ter uma coisa chamada liberdade, de acordar às 2 da manhã e pegar um iogurte na geladeira, uma fruta na fruteira que te deu vontade de comer porque você perdeu o sono. Porque realmente a gente dorme muito menos quando a gente fica velho. Então, gente, vamos rever esses conceitos. Não precisa prestar homenagens. Eu não quero que ninguém me chame de diva, de deusa, de sabida. Eu não sou sabida. Eu não sou sabida porque eu estou viva. E se eu estou viva, eu estou aprendendo todos os dias. Eu estou dividindo experiências com os meus amigos mais jovens, com os meus filhos, com os meus netos. Aprendo todos os dias. Então, não gosto quando me consideram experiente ou dizem para mim: você, com toda a sua experiência... Eu, com toda a minha experiência, me dei ao luxo e ao direito de errar e de tropeçar e de levantar e começar de novo.
E a delícia de mudar de opinião, né?
Exatamente, porque quem não muda de opinião um vegetal. Porque até a flor muda o formato dela, as árvores, os galhos vão para um lado, vão para o outro, vão buscar a luz, vão buscar o ar. Todos nós somos seres mutantes. Então hoje eu queria fazer, estou fazendo uma homenagem à vida, uma homenagem às pessoas que têm o privilégio de ser longevas e de permanecer nesse mundo vivendo, vencendo seus obstáculos, vencendo suas depressões e suas tristezas, tendo coragem de ousar e de repente dizer: hoje vou dormir pelado. porque eu estou com vontade de sentir o meu corpo, de me pegar, de me apalpar e de me tocar. Porque o nosso corpo não é pecado, o nosso corpo é lindo, nós somos pessoas lindas, a flacidez que nós temos, ou talvez aquela gordura em excesso, quando as pessoas dizem você está muito gordo, você saber se realmente está na hora de você rever esse seu corpo, rever essa sua estética física, mas que tudo parta de você, do seu amor por você mesmo. Então vamos brindar a nossa velhice. E atenção, senhores homens de 70 anos ou mais, mulher de 70 anos é bacana também. Vocês não precisam se afirmar namorando mulheres de 30, 40 ou 50. Claro que podem fazer isso, claro que devem fazer isso, mas não é que vocês só vão encontrar nessas mulheres uma forma de se sentir mais jovens. Nós não temos que nos sentir mais jovens, nós temos que nos sentir inteiros, nós temos que nos sentir íntegros dentro daquilo que nós temos o privilégio de ser. É isso aí, gente. 12 horas, 55 minutos, eu já estou quase me despedindo, mas passo as despedidas para o nosso companheiro Carlito.
Adorei o que você trouxe aqui, eu acho que é extremamente relevante. Quanto aos homens, eu acho que assim, ele é um senhor, ele não vai, ele vai ter uma falsa ilusão de juventude e talvez a bobeira de fazer disso algo mais fácil, porque quando eu trago experiência, né, você viu muitas coisas e tal, e você usa isso é com quem fica refém desse encantamento. Pode ser isso. Mas assim, agradeço, Laís, o encontro, os nossos ouvintes da 930N. Na terça-feira que vem estaremos aqui de novo. E Rosiane Santos, muito obrigado mais uma vez pela tua arte, por tudo que você ensinou, por todos os sorrisos que você fez brotar nos olhos aí dos teus espectadores, dos teus admiradores.
É isso aí, Rosiane. Você resolveu ir embora um pouco antes, né? Um pouco mais cedo. Poderia ter ficado mais. Mas a gente vai tentar aqui levar com honra, com dignidade, a semente que você plantou entre nós. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos que ficaram com a gente até agora. Obrigado ao nosso colega aqui no comando do som, nosso Jonas Moreno. Obrigada à Rádio Cultura 930, a mais livre de todas. Daqui a pouquinho, nos sucedendo, estará aí Marta Medeiros e Djalma Lobo, trazendo um papo também interessantíssimo. Até a semana que vem, tenha uma ótima semana. Vamos repensando a nossa vida, né, gente? E vambora! Vamos em frente que atrás vem gente. Tchau, tchau! Até terça! Beijo!
Este foi Laís Mann na Cultura.